Vem pra cá, meu amigo, vem pra cá, minha amiga, que dia de segunda-feira, você já sabe, mas não custa nada te lembrar que é dia de Papo Condominial Cast São Paulo. E eu quero mandar um alô especial pro pessoal de Aracaju. Aracaju, que é onde começou o Papo Condominial Cast. Lidiane sabe da nossa história, né, Lid? Oh. Onde começou a primeira temporada, onde nós não tínhamos esse formato de vídeo, né? Era o podcast que eu chamo de raiz, né? Era só áudio. O Papo Condominial Cast está voltando para Aracaju. Oh, ou seja, ele também vai ser dia de terça-feira, serão exibidos os episódios específicos com o público do estado de Sergipe. Olha que maravilha. Nossa, maravilha. Eu estou muito feliz de anunciar isso aqui para vocês, tá? Então já estamos aí na contagem regressiva, mês de junho, ok? Então a partir de maio a gente já vai fazer aí toda a preparação, ajustar tudo, estúdio, gravações. E a partir da primeira terça-feira de junho estaremos estreando o Papo Condominial Cast Sergipe, voltando pra casa. Olha que legal,
olha,
né?
Tem até título.
Voltando pra casa. Um abraço a todos vocês de Sergipe, vocês que são empresas. Esse é o momento de associar a sua marca a uma iniciativa de extrema qualidade, pautada a conteúdos de excelência e onde as experiências, cases, erros e acertos são contados e que o público tem aquele engajamento que a gente adora. Esse é o melhor momento, tá? Bom, convido vocês que acompanham o Papo Condominial Cast São Paulo, também acompanhar nossos episódios anteriores. Inclusive, no último episódio, tivemos aqui a Aletheia Meira, nossa querida colega Aletheia, que é advogada e síndica, né? E a Rose Lima, que é também advogada, e tivemos a nossa querida professora Vânia Reis, como co-host aqui neste episódio, a qual eu mando um abraço todo especial aí para ela, tá? Estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter. Twitter que é do nosso querido Elon Musk, gente. E aí, já aderiram à internet do Elon Musk? Que bafafá esse que tá rolando. Não vou entrar nesse assunto, até para não parar, para não parar aqui nosso podcast, né? Para não vir uma ordem aí de cortar o nosso podcast, mas olha que coisa, né, gente? E a gente tá aí, contudo, acompanhando aí as novidades, né? Então, estamos simultaneamente nessas 5 redes sociais no momento do lançamento e fica disponível após a exibição do mesmo. E estamos nos... Para você que não tá na rede social, estamos nos principais agregadores de podcasts do mundo, como, por exemplo, o Google, o Apple ou o Samsung Podcasts, tá? Estamos também no Amazon Music. Faça um teste aí agora. Alexa! Podcast Papo Condominial. Você vai ver só o que é que vai acontecer aí no tua Alexa. Vai exibir o Papo Condominial Cast. Isso mesmo, você vai falar. Alexa, podcast Papo Condominial. E aí vai ser exibido o maior podcast de assuntos condominiais do Brasil. Gratidão a todos vocês aí. Estamos lá na Alexa, Amazon Music e os dois mais populares agregadores, que são o Deezer e o Spotify, que você inclusive consegue acompanhar também em vídeo lá no Spotify. É bacana, viu, gente? É muito legal, tá? E não deixe de acompanhar também os cortes dos nossos episódios, que são maravilhosos, né? Os cortes são trechos que são raciocínios, às vezes uma frase legal, uma fala sobre algo que faz muito sentido, e a gente pega aquele corte para te dar o gostinho de assistir o episódio inteiro. Né, Lidiane? Lidiane tem vários cortes aí já produzidos aí, com essas falas que ela traz, com esses pensamentos, com essas experiências, esses convidados que ela também sempre tem indicado aqui para estar conosco, né, Lidiane?
Isso aí.
Inclusive, eu quero te saudar e agradecer por estar aqui conosco, fechando com chave de ouro mais um mês do Papo Condominial Cast. Olha, mal começamos o ano, já estamos fechando abril, Lidiane.
Passou assim, hein? Muito rápido.
E aí, como é que tem sido? Tem gostado de estar? Acredito que sim, né? Que
demais,
se voltou, é porque tá gostando, né, Lidiane?
Tô feliz demais, é muito bom participar.
Não é bom
com
dividir,
com certeza.
Compartilhar com
conhecer novas pessoas, sim, saber mais ainda, aprender com esses convidados maravilhosos que vêm, com você, com essa animação toda. É, eu adoro.
É um dia...
Eu podia vir todo dia, né?
É um dia diferente para que a gente possa, né, dentro das nossas atribuições, né, ter um dia de atividade diferente.
Nossa, com certeza.
Né?
Eu tava vindo para cá, hoje tava pensando isso. Nossa, é um momento de relax, assim, que eu deixo as preocupações e vou conhecer novas pessoas, falar de condomínio.
Isso é ótimo. Muito bem, e para que tudo isso aconteça, para que a gente consiga entregar essa experiência aqui em podcast para vocês, que foi premiado como o melhor podcast condominial do Brasil, é graças, além, né, de vocês, que são a razão da nossa existência, todo o público. Sem vocês a gente não conquistaria absolutamente nada, esse projeto sequer existiria. Mas, além de vocês, que são o primeiro lugar da razão de existência, nós precisamos viabilizar esse projeto com empresas que investem em cada um de vocês, que estão nos acompanhando agora, como, por exemplo, o Grupo ProSecurity, que está aqui, ó, o QR Code no canto esquerdo superior da sua tela, bem próximo aqui do capacete do Ayrton. É, o oferecimento super especial, fechando aqui esse mês também, o primeiro mês da Superlógica, que tá tudo azul, né? O Papo Condominial é azul, Superlógica é azul e tá no nosso coração. É a empresa que tá aí na maior parte, né? Tem mais de 50% do market share nacional, né? Então, das administradoras de condomínio passam pela Superlógica. Então, assim, é um dado, assim, indiscutível, e eles estão na vanguarda no quesito tecnologia, participação de mercado, e nós somos muito gratos por tudo que a Superlógica faz. É um dos parceiros mais antigos que a gente tem, que a gente adora sempre estar junto com a Superlógica, que também a partir deste mês de abril passou a oferecer o Papo Condominial Cast São Paulo, tá? Agradeço demais também a Eletromídia no seu prédio, que está conosco também desde o começo do nosso projeto aqui. Nosso parceiro também que estreou no mês de abril, a House, né? A House está aqui conosco, nosso Big Ursinho Rosa, né? Que de ursinho não tem nada, né? Que ele é gigante, ursinho maravilhoso aí. A House com suas soluções, que tem feito a diferença aí no segmento condominial, entrando cada dia mais em mais e mais e mais condomínios. Além do grupo PPA, que está conosco também desde o começo, e a Deduz Soluções, o cartãozinho verdinho multibenefícios, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, vamos anunciar? Lidiane,
opa,
quem já viu a chamada na rede social já sabe quem é que está aqui, né? Mas se por acaso você estava passeando lá pelo YouTube, alguma das redes, e caiu e viu lá que a gente coloca, né, sempre o link nos grupos na hora da exibição, e você caiu aqui agora, quem será que veio hoje no Papo Condominial Cast?
Quem será nossos convidados especiais?
E uma mulher, né, Lidiane?
É isso aí.
Então vamos saudar aqui o querido Vitor Alcântara. Pode abrir a imagem, já abriu. Muito bem, produção, não tinha olhado para aqui. Valeu, obrigado, produção. Vitor Alcântara aqui conosco e a Mariane Melo. Saudações condominiais a vocês dois. Olá. E obrigado por virem aqui compartilhar um pouco do conhecimento de vocês.
Olá, olá. Boa tarde a todos aí, bom dia, boa noite, a hora que você estiver vendo.
Esse cara,
esse tem experiência.
Assiste, viu? Não, ele assiste que eu falo isso, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a gente não sabe a hora que a pessoa
exatamente
vai acompanhar, né, Vitor?
É, não, ainda mais se for síndico, né, não tem muita hora livre.
Não, sabe que a gente...
Se for síndico, olha, vai ser de madrugada.
É isso, eu ia falar exatamente,
exatamente
isso. Nós temos um dado extremamente relevante aqui. A maior parcela da nossa audiência é na madrugada. Por que será?
Eu assisto na madrugada. É a hora que o pessoal
está tranquilo.
A maior
parte da nossa audiência é na madrugada. Tipo assim, ó, a gente finaliza o episódio, tá com X visualizações. A gente tem um online que tem uma galera boa ali, na média 150, 200, às vezes 300, às vezes passa um pouquinho. Mas, cara, na madrugada, quando você no outro dia acorda aqui, tu vai olhar as visualizações, ó.
É.
Impressionante.
A vida já é corrida, né?
É.
E aí, eu particularmente sou consumidor de podcast, de tudo que é tipo.
Uhum.
Que eu acho que é uma forma gostosa da gente adquirir conhecimento de várias áreas. E eu ouço nos horários que dá. Então, voltei de assembleia, ainda tô com a adrenalina um pouco alta, eu dou uma relaxada.
Demora um pouquinho, né, de baixar, né?
É normal.
Dia de assembleia...
Até chegar em casa,
normal.
Conseguir dar uma relaxada para dormir, hein?
Dirigindo no trânsito, indo para um condomínio para outro, é o tempo que eu escuto também.
Uhum.
Então, sei que cada um vai escutar aí na hora que é possível, né?
Que ótimo, e gratidão por também ter o Papo Condominial como a sua companhia nos momentos, tanto desses momentos aí citados, como em outros momentos, não é verdade?
Isso aí.
Daqui a pouco você vai se apresentar, mas Mari, obrigado também por estar aqui conosco hoje.
Eu que agradeço.
Você que já está conosco, a seguidora do Papo Condominial.
Sou.
E a gente
bastante, vou nos eventos
isso,
também.
Isso, muito bem.
Obrigada.
A gente quer cada vez mais estar perto de vocês e a gente quer prestigiar o seguidor que está próximo de nós. E aqui eu sempre enfatizo, Mari e Vitor, que esse podcast é para todos. Síndicos mais experientes, média experiência, experiência inicial, enfim, aqui é o espaço para todos. Porque a gente entende que cada um tem um pouco que contribuir, né? E aí a nossa ideia é que a gente possa estimular essa troca aí de conhecimento.
Né? Sim, experiência única, né? De cada um. Ninguém não é igual. Algumas coisas até se repetem, mas somos pessoas diferentes, a gente sempre vai tratar os assuntos diferentes, vai reagir de forma diferente.
Sim.
Então é bem legal a gente escutar deles.
E os problemas, até quando eles são os mesmos problemas, às vezes você resolve de uma forma, eu resolvo de outra.
Sim.
Porque também muda o perfil do condomínio.
E aquilo te afeta,
né?
Vai te afetar. O mesmo fato te afeta de um jeito e o Vitor vai afetar de outro jeito.
Exatamente.
Né? Então é importante mesmo a gente conversar, essa troca, a gente ter experiência, a gente, pra lembrar na hora, né, do aperto. Nossa, não, mas aquilo lá aconteceu.
Às vezes até nos eventos, quando a gente vai, é gostoso, porque a gente conversa. E a gente, nossa, eu achei que era só comigo. A gente sai até mais aliviado.
Sim.
É verdade, bela observação, viu? Bela observação.
Não é só comigo,
fala,
né,
nossa,
que acontece.
Nossa, eu achei...
Será
que
é só no meu condomínio que é desse jeito, né? Mas vamos lá. Quem é o Vitor Alcântara? De onde ele vem? O que é que ele... Até chegar nessa jornada do segmento condominial, conta um pouquinho ainda desse case.
Bom, meu nome é Vitor Alcântara, tenho 37 anos, sou daqui de São Paulo mesmo.
Legal.
Nascido aqui na Zona Norte. E, bom, comecei minha vida condominial num condomínio de autogestão. Então já foi bem diferente, era um condomínio com flat, tinha que comprar coisa pro restaurante, de tudo. Depois eu tive uma oportunidade numa administradora e aí rodei administradora aqui em São Paulo.
Então, só rapidinho, você... Já começou a sua jornada profissional, já foi no nicho condominial ou você teve alguma outra atividade que não tinha ligação com o condomínio?
Tive, sempre com atendimento. Impressionante.
Focado em atendimento.
Isso foi uma coisa que, depois que eu fui conseguir notar, né?
O quanto que foi importante esse período,
sim,
né?
Sim, desde de atendente de lanchonete até, enfim, assistente administrativo, auxiliar.
Sim.
Quando eu entrei em administrador, eu entrei como auxiliar administrativo, assistente de condomínio. Você vai galgando, vai virando subgerente.
Nossa, então você fez
gerente.
Um plano de carreira mesmo, foi indo aos
poucos. Determinado tempo, eu até achei que eu poderia sair, alguma coisa assim do tipo, porque é um mercado, às vezes, estressante,
uhum.
E eu acho que é normal dar uns picos de estresse.
Uhum. Será que é estressante mesmo, Mari? Ela vai contar daqui a pouco, né, Mari?
É.
Só um pouquinho.
Mas aí eu também entendi que eu tinha algum tino para esse negócio e vi exatamente isso, uma oportunidade de carreira. Então, quando eu era assistente, o meu foco era ser gerente. E aí, fui atrás disso. Virei síndico profissional por um convite. Fui preposto de uma empresa de síndico durante alguns anos, até optar por abrir a minha.
Olha que perfil.
Sim, bem legal. Fez escola, né?
Sim.
Fez escola. E me fala uma coisa, você falou que começou na área condominial em administradora. Quando você foi para o primeiro local, você foi preposto, né? Como que foi isso? Quando você, só para saber, você é gerente de condomínio, daí você vai atuar como preposto. Como que é? Você já sabe tudo como ser síndico? O que que é? O que que é bom? Quais são os pontos positivos,
você chega
negativos dessa?
Lá.
Como que funciona? Eu sou gerente, agora virei síndico.
Eu
que é
acho
isso?
Que é o
eu quero deixar de ser CTPS e vou virar um CNPJ, né?
É.
E aí tem que ter estômago, mas
tem que ter
assim,
coragem, né?
Exato, mas acima de tudo, eu acho. Mas eu, durante um período, dentro de administrador ainda, eu já atuava como preposto. Então, eu era assistente e um síndico profissional me deu a opção de, eu preciso que faça umas vistorias. Então, você sai daí 5 horas da tarde, os prédios são meio que próximos.
Você já tinha um trabalho paralelo.
Eu comecei a fazer vistoria.
Já estava estagiando, né?
Já comecei a fazer vistoria. E aí, isso foi melhorando com o tempo, não sei se por conta do perfil, mas eu comecei a querer documentar um pouco as coisas, fui organizando essa parte. Saí da administradora, parei com esse período, fui ser gerente, foi bem na transição entre assistente e gerente.
Uhum.
Então, fui para uma outra administradora já ser gerente, júnior, e aí eu saí um pouco desse mercado. Passei mais algum tempo, esse mesmo síndico me chamou para voltar para a empresa, né? E eu... Naquele período eu estava sem trabalho, tinha saído também da administradora. Uhum. E aí foi a oportunidade, aí eu caí de cabeça, né?
Aí, daí, lógico, você já tinha também vários, porque você já tinha a parte administrativa, que você já tinha experiência, e essa sua experiência aí para fazer vistoria e tal, já tinha esse lado que o síndico também precisa ter, né? Que o síndico precisa entender um pouco de tudo, por mais que tenha uns profissionais e tal.
Alguns martírios eu fui aprendendo com o tempo mesmo, né? A vida de síndico, às vezes o gerente de condomínio tá de um lado da mesa e não tem a completa noção de como é... de como funciona a pressão em cima do síndico por ser a última ponta da coisa.
Verdade.
Então, mas sem dúvida nenhuma, na
minha
opinião...
Mas por outro lado, agora vamos lá. Você, em vez de sofrer a pressão de um síndico, você sofria...
De 25.
Então, não tem.
Porque a pressão que vinha para o síndico recai também sobre o gerente, querendo
então,
ou não.
Então, o gerente,
não
ele tem mais ou menos uma quantidade. No seu caso, você citou um número de mais ou menos... Até uns 25 também vai depender 25, do tamanho
depende
do...
Depende da administradora.
Do tamanho do porte do empreendimento,
também,
né?
Também. É, mas eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, o tempo como gerente, a experiência dentro de assembleia, assembleia fácil, assembleia conturbada.
Nossa, é verdade, acho que
a
assembleia deve ser bem tranquilo. Se você já trabalha em administradora para ser síndico, você tira
hoje,
de letra,
eu,
né?
Hoje, normal, eu sinceramente, eu demando muito pouco da administradora, porque eu sei a rotina desgastante do gerente. Então, eu tento no máximo... deixar ele mais tranquilo.
O Vitor é o síndico que toda administradora
é verdade. As boas administradoras, as boas. Porque as más administradoras, se o síndico entende muito, pra ela não é muito bom, porque aí vai pegar o erro dela, vai pegar as coisas erradas dela, né? E aí tem uma parcela ruim aí de empresas, isso come todo o nicho, né? Tem um advogado ruim, tem um médico ruim, tem um contador ruim, tem um administrador ruim,
daí vai pegar as coisas erradas.
Aí pega as coisas erradas, aí pra essas pessoas, né? Não é bom, né?
Mas isso mudou também, assim, foi uma questão que eu enfrentei já, de entrar no condomínio e o gerente já ficar com certo receio. Ah, ele é síndico de administradora, na apresentação... Ele é síndico, já trabalhou em administradora e na apresentação dele ele cita. Então, a minha conversa com ele é um pouco diferente, eu sei exatamente qual que é o problema.
Sim.
Então, assim, cara, me manda o demonstrativo do realizado que eu faço a previsão, tá tudo bem. Não quero te colapsar a mente. Tô aqui pra ajudar.
Aí o cara já olha assim.
Já fica meio desconfiado.
Cara, vai fazer a previsão.
Mas tem certeza? Acho que é importante, né? Acho que talvez seja até um ponto de atenção pra quem tá começando. Acho que é uma boa experiência. É você conseguir dominar, de fato, o condomínio, né? Como um todo. Não só a parte operacional, mas a parte administrativa é extremamente importante.
Sim.
Uma não anda sem a outra, na minha opinião.
Vitor, já começou dando show, já abriu também um pouco do nosso leque aqui para a gente ter um direcionamento, mas também vamos dentro da pauta, né, do posicionamento feminino e masculino na gestão condominial. A gente vê algumas diferenças, a gente vai entrar nesse assunto também, mas deu para a gente perceber que o repertório aí, né,
coisa,
Eliane?
Muito
o cardápio aí
gente
tá cheio de coisa,
ótimo.
Não tá?
Vai ter pouco tempo nesse podcast.
Muito bem, vamos ouvir a Mariane Melo. A Mari. Se apresentar, se ela é paulista, se ela não é. Como ela começou no nicho condominial, a profissão dela, enfim.
Sou paulista, tenho 35 anos. Olá, né? Não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar olá.
Aqui a gente fala saudações condominiais, né?
Tô fazendo gestão, mas já tenho administração, já tenho logística. Agora eu tô fazendo gestão... financeira.
Gestão financeira,
porque eu mudei o curso. Sim, por isso que eu fiquei agora bagunçada.
Pra saber tudo sobre as finanças do condomínio.
Porque assim, acho que um condomínio, quando ele tem um financeiro bom, você consegue resolver muitos problemas, né? Não chego nem aos pés do meu colega aqui, imagina, mas eu vou chegar lá,
O objetivo aqui não é esse, não é comparar, cada um tem sua individualidade,
não.
Né?
Eu falei no modo de admiração.
Sim.
São pessoas que
a gente quer se espelhar,
exato.
Né?
O
escritório
um
tá aberto lá pra você, quiser ir lá, a gente bate um papo, conta com a gente lá.
Muito obrigada.
Muito bem.
Enfim, eu sou a Mariane Melo, mas... esquece, porque é só a Mari, né? Qualquer lugar que a gente vai é Mari. E é isso, eu tenho mais de 23 cursos na área condominial, engenharia...
Para tudo!
Poxa.
23!
23.
Parabéns!
Que
então,
legal!
Passou por vários nichos aí do segmento condominial, várias escolas diferentes, né?
E tem que ser primeiro, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Então, eu gosto de boas bases para disso eu saber o que eu tô fazendo e quem eu vou pedir para me socorrer, né? Porque eu não sou especialista, não sou advogada, não sou engenheira. Então, eu preciso de alguém ali à altura para me atender. E não tenho me decepcionado.
E consumidora de podcast, de eventos condominiais, adoro, de feiras, né?
É isso aí, tá sempre atualizada, né? Sempre sabendo das novidades. Mas é isso, o síndico, muito ele rápido. Não precisa ser isso ou aquilo. Ele precisa ter um conhecimento geral, buscar o conhecimento para até saber conversar com os profissionais e cobrar dos profissionais que estão trabalhando para ele, né? Então, é isso.
É, até o meu último curso foi de engenharia condominial.
Sim.
Foram alguns dias.
Oh, que bacana.
E eu pergunto muito pouco, né, Dani?
Uhum.
Pergunto muito pouco. Então, perguntei muito, acabei me destacando numa sala com 300 pessoas. E é bem gostoso, porque você vai olhando e você vai... observando, eu posso melhorar aqui, nossa, aquilo passou e ou o funcionário não viu, ou eu mesmo não vi. Então, muda muita coisa.
Então, você não é tímida, né? Porque você se destacou perguntando numa sala com 300 pessoas. Se eu falar que
eu sou bonita, nunca mais eu volto ali. Eu gosto de estar nos bastidores. Eu sou conhecida nos bastidores.
Não, mas você fez um monte de pergunta, né? Tá?
Mas ali eu era ninguém. Entendi. Eu era só mais um no meio da multidão. Então, acaba não tendo... Não sendo muito tímida. Uhum. Mas pra falar assim em público, eu sou bastante tímida, embora não pareça.
Legal. Mas vai treinando, ser síndica também, né? A gente tava falando aqui, né, Vitor?
De fazer
assembleia e tal. Nossa, pra mim, eu sempre fui tímida. Pra mim, começar a fazer assembleia foi um grande desafio na minha vida, de ter que ir lá na frente, de ter que falar. Eu acho que é uma escola pra gente, principalmente pras pessoas tímidas, né?
Sim.
Você tem que fazer aquilo. Pra mim, foi uma das melhores coisas, assim, que me ensinou.
Eu perdi uma eleição porque eu passei mal de nervoso, de com vergonha mesmo, timidez. Respondi tudo, todo mundo me elogiando bastante, mas eu acabei... infelizmente perdendo. E aí no outro dia acordei frustrada, chateada, e falei, vou fazer aula de teatro. E tá muito me legal. Abrindo.
Olha, fica a dica aí, né? Sim, eu acho que ajuda bastante mesmo, que legal.
É punk, viu?
Teatro acho que ajuda muito, viu?
Sim.
Ajuda, mas é teatro, difícil, porque o primeiro dia você já faz uma peça.
Já é bem já redzona. Improviso. Já vai, já, olha. Né? Mão na massa, né?
Muito semana bem. Passada foi o fogo.
Você falou em gestão, vou só fazer um comentário aqui, tá? Professor, nosso querido professor, mestre, Dr. Wander Andrade, que atua na Faculdade Santo André, tá? Me passou um recado especial e eu vou estar anunciando aqui, porque para mim é algo inédito no Brasil, eu não vi, tá? Seguinte, a Faculdade Santo André está lançando o curso Tecnólogo, ou seja, curso de curta duração, que é de nível superior. Ou seja, você que tem o ensino médio, que ainda não tem o ensino superior completo, porque nós temos diversas pós-graduações, MBAs, especializações no nicho condominial, não é novidade alguma. Agora, esbarrávamos na questão que nós temos uma parcela muito grande de síndicos que não tem um nível superior completo, que começou, que não terminou, ou que ainda está em curso, e esse é um público que não consegue frequentar essas pós-graduações aí. Enfim, e aí, para resolver essa dor, a Faculdade Santo André acaba de lançar, já foi autorizado pelo MEC, tá? O curso de gestão e negócios imobiliários com ênfase em gestão condominial. Nossa, ou seja, é o primeiro curso de nível superior, de curta duração, focado 100% em condomínio, ênfase completa em condomínios. Quer a melhor notícia agora? Agora eu vou dar uma notícia melhor ainda que essa. Essa notícia por si só já é espetacular. Eu já estou inscrito lá, tá? Eu serei um dos que vou cursar, mas não é essa a melhor notícia que eu quero dar. A melhor notícia que eu quero dar, é o seguinte. A Faculdade Santo André, através de incentivos fiscais que ela tem uma quantidade de bolsas 100% disponíveis. Obviamente que tem o critério, vai analisar a tua faixa de renda.
Inclusive, para quem está hoje aqui no podcast.
Quem está assistindo, gente do Brasil inteiro, o curso é AD, tá? É AD, com algumas poucas atividades presenciais lá na Faculdade de Santo André. Então, você, do Brasil inteiro, que está acompanhando aqui o podcast, tá? Você vai procurar aí, Faculdade Santo André. Ok, lá vai ter a inscrição e a gente chama de aplicação. Você vai ter que fazer a prova online, é um vestibular mesmo. Tu vai fazer a prova, 20 questões, aí você vai ser aprovado ou não, com questões de português, matemática, enfim, diversas matérias, inglês, história, vai fazer, vai dar o resultado na hora, e após isso você, se você for aprovado, é só fazer a aplicação enviando uma documentação para a Faculdade de Santo André, e aí tem três possibilidades. Passou, você pode ser apto à bolsa de 100%, eu estou falando de uma faculdade particular, que vai te dar uma bolsa de 100%, está acessível a todos, qualquer um que está ouvindo aqui é só aplicar. Tem três situações, bolsa de 100%, situação 2, bolsa de 50% para quem tem uma renda não tão baixa, mas que já se enquadra aqui, é um valor interessante para conseguir a de 50%. Quase todo mundo, garanto aqui que 90%, se não conseguir a de 100%, vai conseguir a de 50%. E na última das hipóteses, só se a renda, sua renda for muito alta, aí você não vai conseguir o de 50%, e aí sim você vai pagar o valor do curso, que é um valor bem atrativo, por sinal, porque é um curso à distância, mas assim, por professores aí espetaculares, né? E a Faculdade de Santo André tem bastante nome no mercado, e eu recomendo muito. Então é um propósito, não que tem legal. Um patrocínio da Faculdade de Santo André, quero deixar isso aqui claro. Eu estou falando pelo propósito, tá? Eu achei muito interessante a proposta, tá? E eu estou recomendando a todo mundo. É, a gente vê, você vê aqui, tem exemplo na mesa de pessoas que vieram de posições que eram iniciantes, e foi galgando. Então, quantas pessoas precisam dessa oportunidade, não é verdade, gente? Então, a gente está... Disseminar o conhecimento é um dos nossos propósitos, e a gente deseja que essa turma logo esgote para que outras turmas venham, tá?
Posso
então
pontuar?
Pode pontuar, por favor.
O doutor Wander é sensacional. Eu quero que as duas da manhã...
É um dos seus professores? Um dos seus professores, né?
Ah, que legal.
Maravilhoso, professor Wander, né?
É maravilhoso.
É isso aí.
Ele dá um suporte que a gente precisa. Eu estou dizendo por mim.
Sim.
Sempre me deu um suporte. Às vezes, doutor... Eu não chamo ele de doutor, eu chamo ele de professor até hoje.
É, sim.
Professor. E ele, pode ser às duas da manhã, ele é aquele cara que ele tá ali. Ele ajuda, ele te dá um bom suporte.
Grande abraço, viu, professor Wander? Grande abraço aí para você e toda a turma aí da Faculdade Santo André. Vamos lá, Lady, entrar no tema e aí você agora vai tomando aí o direcionamento.
Vamos lá. Quero saber, vamos começar pela Mari, né, dessa questão aqui do posicionamento feminino. Como que é? Você sente no dia a dia, a gente está falando aqui de assembleia, né, de falar lá na assembleia, ou mesmo na sua atuação como síndica, você sente às vezes que você é tratada de forma diferente, ou as pessoas não te escutam assim, principalmente homens talvez, né, que tem mais isso, que acabam desprezando um pouco suas ideias, não te dão ouvidos por você ser mulher, como que é essa sua rotina, como você se posiciona como mulher?
Eu aprendi muito a me posicionar, mas tem muito machismo, bastante. É. Eu acho que era pior, no começo era muito pior, porque você ainda tava... Tinha muita coisa que eu não sabia como resolver, não tinha tanto entendimento assim. Uhum. E onde o homem, ele... Ou ele faz assim, ele se posiciona com o corpo,
já pra
ou
dar
ele
uma
fala
intimidada.
Mais alto. E, por exemplo, pessoas, prestadores mesmo, que... Ai, você não entende, eu que sou o profissional aqui. Então, é uma forma de machismo, porque você tá entendendo a tonalidade que aquela pessoa tá falando.
Uhum.
Então, não é porque ele está sendo... Eu tô querendo saber mais que ele, não. Tem muito, a gente tem muito machismo. Não é só de prestador, morador também. Hoje tem poucos, né? A gente, eu acho que nós mulheres estamos começando a tomar aí um pouco... do espaço, e eu não tenho mais tanto problema, mas tem muito.
Mas
muito.
O que você fez? Você falou que você tinha mais, né? E que agora você já tá melhor.
A questão de posicionamento.
Como que? Mas você fez algum treinamento? Você, o que você fez para melhorar esse posicionamento?
Eu acho que a gente vai aprendendo com a experiência.
Na
a pessoa,
prática
ela,
mesmo.
Né? Ela vai falando e, opa, não vai falar assim comigo. Então, você precisa... Nos primeiros, assim, eu ficava revoltada. Nem não pode falar assim comigo. E hoje já
e dá
não...
vontade de desistir, de largar tudo,
dá vontade
tudo, né?
Todos os dias, às vezes, de largar é tudo. Falar, não quero mais. É porque o estresse é grande. Eu gosto do que eu faço, mas o estresse é grande. E quando você tá trabalhando com uma equipe que tem mais pessoas machistas... Porque a mulher também tem outro nome, eu não lembro agora. Não vou inventar.
Uhum.
Mas tem a mulher também que é machista. Porque, né, ela fala assim, até ela, a mulher,
perguntar
não...
isso, porque às vezes a gente acha que só o homem tem até um preconceito. Ah, porque a mulher não vai saber tanto. Mas também tem mulheres que também, né, acham que não dão tanto crédito porque é outra mulher. Se fosse um outro homem, por exemplo, como síndico, se tivesse você e um síndico, aquela mulher olharia de um outro jeito. Fala, não, ele sabe mais. Também tem isso.
Foi na semana passada, eu dei ideia pro meu conselho de contratarmos uma mulher para ser uma manutencista. Eu conheço uma que ela sobe na laje, ela bate massa e faz tudo isso. E eu achei interessante, porque a mulher é caprichosa.
Muito caprichosa.
É mais limpa, né? Não tem que o homem empresas, não seja.
Tem empresas de pintura que só tem mulher, né?
Porque aquele detalhe, aquela... É, a mulher é
e
mesmo.
E falaram exatamente isso. Ah, mas mulher? Porque ela vai ter que subir no telhado. Para mim, o que tem? Ela sobe. Qual que é o problema? Eu quero que ela faça o trabalho. Eu sei que ela, essa pessoa especial, eu conheço já o trabalho e eu sei que ela é tão competente quanto o homem. Então, só que para você ver, eu escutei isso de outra mulher. Então, tem muito machismo. É bem complicado porque às vezes não tem. Tem pessoas também que veem machismo onde não existe.
Uhum.
Às vezes, realmente, ó, faz assim. Eu não entendo muito de subir uma parede. Então... Eu não carrego peso também. Então, às vezes, eu também falo, meninos, vem aqui. Mas tem, às vezes, tem a própria mulher que tem esse machismo de... Não, deixa que eu faço
não,
sozinha.
Eu faço tudo, não preciso de ajuda.
Não, todo mundo precisa de ajuda.
Né? Eu acho que é cada um no seu papel. Mas querendo ou não, igual você falou, ah, vou levantar, vai pegar algo muito pesado.
O homem tem mais força.
O homem é mais forte, normalmente. Então, né, são coisas da vida normal, é fisiologia humana, é assim.
Sim.
Então, acho que é tudo da pessoa saber também qual o problema de falar, pedir ajuda pro homem. Olha, eu não aguento isso, né? Eu acho que tudo é um equilíbrio.
Até questão de machismo, tem uma pessoa especial, não vamos citar o nome, mas eu percebi que depois que eu peguei o meu primeiro condomínio, mudou, a postura mudou. Hoje não, ela realmente ela serve para alguma coisa, tá mais ou menos assim, tá me tratando melhor. Uhum. Eu sempre fui descartada, e aí eu também ficava revoltada, né? Falei, mas eu tô falando, porque era tão, o machismo era tão grande que eu falava... Não, mas não é assim que funciona. E aí, pegava a minha ideia, colocava com outras palavras. E eu sabia que aquela ideia era minha.
E ainda se intitulava como autor.
Exato.
Ô, Mari, você falou que você trabalha com vários homens, né? Que você precisa... E como que é isso? O respeito, a respeito, você vê... Como que é, né? Como um cargo superior, vamos dizer, a vários homens. Como que funciona isso? É tranquilo, não?
Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo porque eu acredito que é naquilo que eu falei. Eu não sei te dizer exatamente como eu faço, mas hoje a questão do posicionamento, você consegue, isso também varia de pessoa para pessoa, né? É, no começo eu também, não vou obedecer, não vou fazer, eu não acho que você tá certa. Hoje, depois de conquista, alguns foram embora, outros vieram. Então, já começa o tratamento diferenciado. Então, hoje é bem mais tranquilo. Tem...
É que eu acho que a dificuldade da mulher, acho que tá aí. E daí eu falo um pouco de mim também. Eu acho que nós, mulheres, a gente precisa ainda provar um pouco mais que a gente tem conhecimento, que a gente tá naquela posição por mérito próprio. Parece que, assim, o homem, tá bom, se ele é tal coisa, ok, ele pode ser, ele é. A mulher, você é, mas por que será? Mas será mesmo que ela é competente, né? Então, acho que a gente ainda precisa...
Será que ela fez pra
estar ali? Pouquinho mais, uma prova maior, vamos dizer. Ela tá naquela posição, por quê? Então, ela tem que provar. O homem não. Ah, tá bom, ok. Acho que é mais aceitável, sabe?
Às vezes nem a competência ele tem, né? Não vamos ser hipócritas. Às vezes nem tem a competência, mas ele tá ali. Mas ele pode, porque é homem.
Uhum.
Esses dias eu tenho uma moça que trabalha comigo... E ela falou assim, mas eu vou palestrar e tal. E ela falou um palavrão. Eu falei, não fala palavrão. Ah, mas o fulano de tal fala. Eu falei, tudo bem, mas vamos pelo machismo? E nós somos mocinhas. É feio a gente ficar falando muito palavrão, de fato. Acho que é feio qualquer um falar no modo, na parte do trabalho, dentro do trabalho. Sim. E eu falei, e ainda existe muito machismo? Porque eu falei, ele é homem, ele pode, são posicionamentos diferentes. Você chegar ali pra palestrar e falar palavrão vai ser feio. Então, não faça isso. Ela, tá bom. E aí eu percebi que ela mudou um pouco. Eu falei, você pode substituir por outras palavras. E ela foi na linha e tá dando certo.
Isso é importante, essa orientação, né?
É.
Lidiane, vamos falar com o Vitor também. Vamos
falar com o Vitor sobre...
Vitor, você comentou com a gente que você também, na sua equipe, tem quantas mulheres?
Hoje, 4 mulheres.
Quatro? Não tem...
Então, de toda a equipe.
É só você de homem, é isso. Conta pra gente como que é isso. Como que é trabalhar só com mulheres? Como que é a sua experiência? Como que foi também essa... No início de cada uma, né? Essa relação entre vocês. Como
é, assim... Acho que não adianta muito a gente ficar tapando só com peneira, né? Machismo é estrutural na nossa sociedade, tá aí.
Uhum.
A gente tem que... Quem tá mais iluminado tem que tentar botar sombra nisso, né?
Verdade.
É, hoje a minha equipe é por uma circunstância de equipe, né?
Uhum.
É, a Juliana tá lá com a gente, a Paula tá lá com a gente, a Cris Holanda, que era síndica, é síndica na região da Zona Norte, integrou a SA, então conheci ela no curso, achei
legal.
Pessoa que é meu yin yang, assim, porque eu sou meio estourado às vezes e ela
é bom, né?
Equilíbrio. É, às vezes eu fico bravo por ela, assim. Eu falo, não pode deixar falar assim.
Tu não vai se
calma,
estressar.
Ela é muito mais conciliadora que eu. Então, acho que independente de qualquer... De sexo ou não, acho que existe... A mulher, eu acho que ela foi muito colocada, principalmente na área condominial, de não poder falar sobre estrutura, de não poder falar sobre manutenções.
Não foi só não, você na tem parte que do cuidar condomínio,
do,
né?
Você tem que cuidar do paisagismo. Você tem que cuidar, não sei do quê. Eu acho que não. Hoje, assim, eu sou totalmente aberto na equipe, tanto na minha equipe quanto nos condomínios. Eu tenho porteira que, na boa, dá de 10 em vários.
Dá um banho nos caras, né?
Muito mais cuidadosa.
É.
Muito mais atenciosa. E eu acho que, aos poucos, a tendência é isso é mudando, né? É, não sei por quê, mas eu sempre... E, assim... A gente estava falando antes, né, da vivência em administradora, é massiva. É mulher, massiva.
É que massiva. No mundo geral tem mais mulheres,
ser,
na realidade,
pode ser,
né, gente?
Pode ser, mas então... eu acho que assim, é uma resiliência que a gente tem que muito aprender,
detalhes,
sabe?
Os trabalhos mais exigentes, mais críticos, mais que demandam de um maior nível de capricho. Olha, vou te falar, Lidiane.
É verdade.
Lá na PPA, que eu falei, nosso parceiro, PPA. Cara, os setores mais críticos... Sabe aquele... O setor que monta as placas, que coloca os componentes... Mulheres. O índice de erro das mulheres é infinitamente menor que o dos homens.
Uhum.
Isso é comprovado. E lá na PPA eles focam muito na mulher. Lógico, tem bastante homem trabalhando, mas lá é muito equilibrado. E nos setores mais críticos, aquele que, cara, se falhar isso aqui, bota tudo a perder aqui da... Ah, uma cancela, né? Se tiver uma peça ali no coração da peça, se ela não for bem montada, coloca tudo a perder. Mas... E aí a mulherada tá dando um banho lá.
Você vê aí no nosso mercado, o que eu gosto do mercado condominial é que é um mercado, na minha opinião, justo. Se você fizer um bom trabalho, dificilmente seu nome não vai ser acendido. Então, assim, você vê a quantidade de síndica... Top de linha que a gente tem no Brasil.
É.
Uhum.
Em São Paulo, então...
É, eu vou trazer essa sua fala muito focada aqui na nossa região aqui. Grande São Paulo, né? Cidades menores é um pouco mais difícil.
Sim.
Tem gente que quer ser dono do mercado. Tem gente que começa só a indicar X, Y, Z. Às vezes tem cidades menores, infelizmente, desfavorece um pouco esse cenário.
É difícil de uma pessoa nova, né?
No sentido de ser muito fechado. Mas, assim, a grande São Paulo, eu tô falando por conhecimento de causa,
claro.
Experiência própria, né? Ela te abraça, ela não quer saber se você é nordestino, se você é do sul, se você é do norte. Falar de São Paulo, né? São Paulo, ele quer saber se você é bom. Se você é bom em São Paulo, cara, pode ser a profissão que for. Se tiver 10 pessoas muito boas fazendo bem aquela atividade, todas 10 vão estar bem e todas 10 vão se dar bem no mercado, né?
Perfeito,
isso é legal. São Paulo tem essa peculiaridade, eu acho isso espetacular.
E eu sou otimista.
É um dos motivos que eu mais amo essa região aqui também.
Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente tem que dar visão para esse perfil, né?
Sim.
Quem dá oportunidade, né? É isso que a gente tem que mostrar. E deixa esse ambiente que é mais fechadinho, deixa quieto que ele vai sumir sozinho.
Não, e outra, quantos prédios, você sabe quantos prédios vão ser entregues só esse ano em São Paulo, sabe, Lidia?
Quantos, não?
800 prédios. Só esse, entregues. Não é construindo, tem muito mais.
Tem muito mais, porque cada esquina que a gente
passa, eu tô falando, esse ano,
obra,
nós,
né,
vamos precisar de mais 800 síndicos, pelo menos, até o final do ano.
Exatamente.
É pouca coisa. Não. Fala se é pouca coisa.
É muita coisa.
É muita coisa, cara.
É muito.
E a gente muita tá coisa. Falando só de São Paulo.
Sim, é muita coisa, cara. Não é?
Eu acho.
E deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, né? Vocês já passaram alguma situação em assembleia em que há algum tipo de ofensa? Porque normalmente a assembleia tem umas confusões, né? Mas alguma coisa específica, assim, com mulheres, alguma ofensa, alguma coisa, não necessariamente com você, enfim, mas que vocês tiveram que, ó, não, respeito e tal. Já aconteceu isso com vocês, assim?
Já.
Alguma... Já? Conta um pouco pra gente. Sem falar condomínios e
nomes
e tal.
É o nome das pessoas, viu?
Mas conta só o babado, né, Daniel?
É.
Já. A gente, às vezes até a gente é um pouco hipócrita, né? É, a gente, às vezes a gente fala assim, essas pessoas ficam ali, essas mulheres, não vai se ocupar. E elas... Eu não sei, na verdade, o que acontece hoje com a maioria dos moradores. Porque tem que ser feito da forma que eles querem, no momento que eles querem, pronto, acabou. E aí começam as ofensas. Porque um entende que não é daquela forma... Precisa de um tempo, né? No mundo condominial, a gente tem muita burocracia. Tem muita coisa pra gente conseguir alcançar ali. E às vezes não dá. Então, onde vem o desrespeito? Eu já fui xingada também com bastante nome feio. Fiquei sabendo só, ninguém nunca falou na minha frente.
Ah, não na assembleia.
Não foi na assembleia, mas é aquela coisa. Porque você... tomou uma atitude dentro do condomínio que era necessário.
É isso, infelizmente, é muito comum, né? Nos grupos de WhatsApp e tal. E daí não importa se é homem, se é mulher. Outro dia eu vi um síndico falando que o pessoal no grupo começou a fazer figurinha, sabe? Esses memes com ele.
Sim, sim.
E super ofensivos e tal. E ele teve que tomar providências jurídicas e tal, porque estavam, né, soltando os memes nas figurinhas dele. Mas é muito complicado, porque o que eu vejo muitas vezes...
Lidiane, rapidinho, o que é que o síndico tem que fazer quando ele começar a receber esse tipo de coisa em assembleia, nos grupos do WhatsApp? O que é que você orienta?
Tem que procurar advogado, porque primeira coisa, tem que notificar extrajudicialmente essas pessoas, quem está colocando, para que eles se retratem, né? Primeiro, reparem de mandar, apaguem todos os que forem enviados e se retratem nos mesmos locais onde eles enviaram. Então, se eles enviaram no grupo de WhatsApp, em outro grupo, onde quer que seja, eles têm que se retratar naqueles locais, pedir desculpa e tal. Não fez isso,
e
então primeiro...
não precisa estar presente ali, não. Se ele
não
tava
precisa,
antes,
não precisa,
não precisa.
Né? Primeiro, uma notificação extrajudicial. E depois, se não, entrar com uma ação judicial. Pode ser na esfera civil, por dano moral, e dependendo até na esfera criminal, por questão de injúria, difamação e calúnia.
Sim, sim. E aí o cinto aperta. Aí, no instantinho, esse leão vai virar um gatinho do WhatsApp, né?
Uhum.
O que é mais triste também é... Eu acho que a falta de respeito... Tem muitos pontos que também entra o machismo, né? A falta de respeito. E é muito triste isso, né? Da pessoa estar ali no grupo falando, porque é fácil quando a gente está num grupo longe da pessoa falando coisas horrorosas sobre ela. Imagine você receber aquilo de volta, né? É bem triste isso.
Mas sabe também que eu acho muito ruim, até eu acho que faz também parte dessa questão muito diretamente do machismo, é assim, eu já participei de muitas assembleias em que às vezes as mulheres são ofendidas ou são maltratadas e ninguém faz nada. Não tem um homem que fala assim, gente, vamos respeitar. E por que eu digo não tem um homem? Porque não adianta outra mulher vir falar, né?
É
porque
sim.
Então, mas não tem uma pessoa às vezes que fala assim, gente, vamos ter respeito, respeito com ela. Então, meio que fica todo mundo meio acuado.
Não vou me meter, não, pra não sobrar pra mim.
Sabe esse tipo de coisa?
Isso não é correto.
Não é correto.
Eu
não aguento. E às vezes até acho, por eu ser advogada, né? Eu preciso manifestar e falar, pessoal, olha o respeito, olha isso não pode, isso é crime. E eu falo, e eu defendo, e homem ou mulher, não é só mulher. Muitas vezes também, já falei, eram homens discutindo, um ofendendo o outro, e eu falo. Vocês sabem que isso não pode? isso aqui é ofensa, isso é crime, isso... Então, eu acho que falta também outras pessoas do próprio condomínio pegar e falar, gente, peraí.
Verdade.
Né? Nos próprios condôminos. Uhum. Isso aqui não é um local, vamos respeitar a senhora e tal. Acho que falta um pouco disso também.
Nas vivências aí de assembleia, principalmente na época que eu era gerente de condomínio, que aí fazia muita assembleia, um volume alto, cansei de ver, de ter que intervir. E aí, uma saída que eu comecei a fazer antes da assembleia, isso eu faço até hoje, todas as assembleias são gravadas, porque eu assim, às vezes ir para o embate também...
Gravada você início, fala como? Com vídeo ou só o áudio?
Só o áudio já intimida.
Entendi.
O falador. Então, normalmente, ele já vai pensar 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa. Porque normalmente, vou dizer assim, pouquíssimas exceções, a pessoa vai estar muito certa. Normalmente é a pessoa que não entendeu o número, que não sabe o que aconteceu, que não quer saber do histórico, essa chega na assembleia muito brava, não gosta de entender, não tem tempo para parar e ouvir.
Já nem quer entender, né? Já chegou para brigar, não chegou para entender.
Exato. Então, assim, dezenas de casos que eu já vivi de quase ir para as vias de fato, mulher com mulher, homem com mulher, agressão, tentativa. Enfim, é uma situação que para a gente que está trabalhando, e aí, tanto quanto síndico profissional, quanto administrador.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Lidia, qual é o correto nessa situação? O condômino chato, ele pode chegar lá e falar assim, ó, é o seguinte, eu não autorizo a gravação, eu não quero que grave, eu não quero que capte a minha voz. Ele tem esse direito de falar isso em assembleia. Qual é o procedimento correto para o condomínio que, olha, eu quero gravar, tanto para inibir, tanto para a finalidade de confecção da ata adequadamente. Quer dizer, você tem dúvida do tudo que se foi. Exato. Se você não vai sair com a ata pronta ali no momento que acabou, se você vai produzir depois, essa gravação é primordial, não é? Exato. Então, qual é a sua orientação nesse sentido?
Minha orientação é que seja informado que essa gravação é estritamente para uso do condomínio.
Isso antes, na hora que está começando a assembleia,
não,
né?
Ó, a assembleia está sendo gravada, né? Antes de iniciar, até antes de escolher presidente e tudo, a informação. É. Pessoal, a assembleia está sendo gravada, se for áudio e vídeo, se for só vídeo, áudio, enfim, sim. Porque só essas imagens e esse som, tudo que se passar aqui é de propriedade do condomínio. E qual que é o uso disso? É para que se seja feita a ata, relatada a ata, e também para ficar em arquivo do condomínio caso precise ser utilizado na justiça.
Ó, aqui a gente gosta de passar informação bem mastigadinha. Então, não é sobre pedir permissão, não.
Não
é
mais.
Informar. Ah, eu não autorizo, eu não tenho direito, não dou o direito de usar. Então, infelizmente, fique à vontade para se retirar, já que você não quer aparecer no Lidiane.
Porque isso é de propriedade, não vai ser divulgado, porque o que não pode é o condomínio divulgar essas imagens, esse áudio. Mas para esse objetivo, e isso todo mundo fala, LGPD, mas a LGPD garante que as imagens e o áudio sejam usados para certo objetivo. Para isso pode. E lá está sendo informado. O objetivo é esse e a responsabilidade é do condomínio. Então, como o Daniel falou, o senhor não quer então ser filmado, o senhor pode sair. Vai ser essa utilização.
Mas se estiver aqui, vai ser filmado.
Compartilhei isso com a assembleia. Então, nos inícios, eu sempre compartilhava com a assembleia.
Sim, sim.
Senhores, alguém vê algum problema? Porque aí a forma como você pergunta também direciona um pouco a coisa. Então, gente, tem algum problema de eu gravar aqui só para a questão da confecção da ata, e aí assim, a gente consegue fazer uma coisa mais organizada. Aí a maioria massiva fala, não tem problema. Aí aquele que acha que tem problema também já...
Quer ver outra estratégia aqui? Nos meus 5 anos de síndico, agora eu sou administrador, mas nos meus 5 anos de síndico eu usei muito, tá? Se eu fiz errado, por favor, pode me corrigir aqui no ar, viu?
Sim,
que para mim vai ser um privilégio ser corrigido por uma das maiores advogadas condominalistas desse país. Mas eu usava o contrário. Quando eu queria aprovar algo, eu falava, quem não aprova, que geralmente você acaba intimidando se você pergunta o contrário, né?
Nossa, é uma técnica ótima, feito, lógico.
Não tem nada de errado nisso, né? Eu fiz muito isso.
Mudou a ordem.
É tipo assim, você chega assim, olha, quem não aprova, levanta a mão. É
quem
tipo a
é
pessoa
contra?
Que...
Tipo, todo assim, é?
Tipo, deixa eu ver quem são os contras. A pessoa já fica, já... Pai, não levanta
não
a mão.
Tem mas problema não.
Na hora de você contar quem é a favor e quem é contra, beleza, tá todo mundo levantando a mão. Agora, se você manda levantar a mão ou só apresentar uma placa né, de sim. quem é contra, cara, os ridicularizados, eles não querem ser ridicularizados,
sim,
né?
Sim. E eu sempre dou uma dica também nessa questão, quando há ofensas, qualquer tipo de coisa, é bom, qualquer pessoa que esteja na Assembleia pode pedir para o presidente: presidente, por favor, coloca na ata que a pessoa falou isso, isso e aquilo de mim, e o nome é o apartamento. Por quê? Primeiro que intimida também as pessoas a parar de falar qualquer coisa, que as pessoas acham que pode falar o que quer e nada vai acontecer, porque a gente está no Brasil, não é bem assim, né? Então, isso é muito importante, isso intimida e isso também ajuda, que se depois a pessoa quiser tomar alguma providência, foi ofendida, tem uma prova, tá lá na ata da Assembleia.
Tá documentado, né?
Então, é muito... Outro dia eu tava numa Assembleia, uma mulher começou, não, porque isso é corrupção, é formação de quadrilha. né? E daí eu, como advogada do condomínio, falei, então, por favor, coloca isso na ata que ela tá falando isso. Qual é o nome da senhora? Daí ela falou...
Aproveita me falando seu nome, seu bloco e a unidade.
Não, mas daí ela tava toda corajosa, ela fez assim. Daí começou a se esconder. Eu falei, como é o nome da senhora? E não falou. Mas depois eles sabem o nome. A gente colocou porque a pessoa não pode jogar palavras ao vento. Falando que é crime. E depois nada acontece, não é assim.
Até essas pessoas que elas já chegam na Assembleia bravas, muitas delas... não sabe o que está acontecendo e tão bravos porque escutou alguma coisa que talvez nem tenha
lá no grupo do WhatsApp, no grupo que o pessoal WhatsApp. Fica
do
tem prédio, uma desinformação,
do
né?
Do lado, não é? Não
é. Ou talvez aquela pessoa que é oposição à gestão, que passa de por... Olha, tá vendo aquele síndico lá? Ele tá roubando. Vamos amanhã lá na Assembleia. Porque eu peguei ele roubando. Não mostra nada, só fala, só fica inventando, causando discórdia, sim, dentro do condomínio. Sim.
E assim, o que eu falo é: meu problema não são os contras. Meu problema são os omissos. Porque eles precisam aprender a se defender também.
Uhum.
Se eles não se defendem, fica complicado o condomínio, né? Então eles precisam se defender também. Ali é sempre a massa maior. O omisso.
Sim.
E ele precisa. Quando ele se não é pra chegar em algum lugar e falar bem de mim.
É, sim.
Mas só dele não falar nada, ele já tá dando oportunidade pro outro, sim, também falar.
É que na realidade pouca gente faz muito barulho, né? Sim. É sempre assim. Então, às vezes, essas pessoas que, tô meio neutra, tô omissa. Poxa, assim, num momento que eles falarem não, né? Se eles colocarem, não, gente, mas vocês não estão vendo? Mas tá certo, ela tá mostrando, ele tá falando. Ajuda! Porque muito pouca gente vai lá, faz uma confusão, é do contra, não tem ninguém, às vezes, que fale não. Tá razoável.
Vitor, né? Então comenta pra gente a importância do omisso, deixar de ser omisso, cara. Até onde que isso pode chegar, né? Porque, afinal de contas, o prejuízo é grande se a gente deixar essa, como o Lidiane bem frisou, essa minoria crescer, ganhar corpo, aparecer. É uma minoria que, quando você vai em assembleia, parece que é maioria.
Barulhenta.
É barulhenta, incomoda, influencia pessoas, né?
Eles são as pessoas que não faltam em nenhuma assembleia.
Deixa um recado para quem vai assistir. Ó, isso vai virar um corte, tá? Deixa um recado para quem vai assistir esse nosso episódio, quem está assistindo ou quem vai ver só esse corte. Por que a pessoa deve deixar de ser omisso? Gente, omisso que eu falo é no sentido de não ir a uma assembleia, esse tipo de coisa, tá? Não, eu não vou nada naquela assembleia, só tem confusão.
É chato,
ou então às vezes é o seguinte, não, eu não vou na assembleia não, porque, poxa, o Vitor tá mandando super bem na gestão, eu não tenho nada a reclamar.
Isso acontece também. Eu
não tô falando
algum
absurdo, Diana.
Não, de verdade.
E aí eles falam assim, não, eu não vou nada não, tá tudo bem, não tenho o que... Ó, o Vitor tá tocando muito bem, não precisa eu ir lá não. E aí vai o contra e cresce em assembleia, né?
É verdade.
Deixa esse corte. Olha naquela câmera dele.
Eu acho que isso é um pouco do trabalho que tem que acontecer durante a gestão, e durante todo o período isso. Eu utilizo muito de assembleia, antes da assembleia ou de algum tema muito específico, realizar reuniões abertas. E nesse momento, que não é um momento de tanta pressão para o morador, ele consegue ouvir e tirar qualquer boato como verdade. Então isso já afasta muito. Lá a gente tem todo o tempo do mundo para explicar a necessidade dele aparecer na assembleia. Se você não for... traz uma procuração, você entendeu o assunto, ficou com alguma dúvida, você entende a importância disso ser aprovado ou não ser aprovado, enfim. Mas eu acho que a comunicação aberta e direta é o que faz esses poucos barulhentos perderem
excelente
força.
Estratégia para desarmar essa bomba, não é, Lidiane?
Com certeza.
Gostou, Mari? Legal, né? Você já isso. Teve alguma... Então, eu ia perguntar isso. Você também faz isso de, tipo assim, a assembleia ser mais a ratificação daquilo que a galera já discutiu, do fornecedor que ele já tirou as dúvidas suficientes. É a tal da prestação de contas que está lá, 12 livros empilhados, e você aclamar se as contas estão aprovadas ou não, quando você sabe que eles não olharam, né? Tá todo mundo indo de acordo com o parecer do conselho, né? Então, conta um pouco da tua experiência.
Eu faço mais ou menos a mesma coisa que o Vitor. Né? Uhum. Faço a reunião primeiro com o meu conselho. É, eles sabem que as decisões, a maioria é do síndico, mas eu acho muito importante eles participarem, porque eles me dão um outro ângulo de visão. Eu consigo entender o condomínio, porque eles moram lá, então eu consigo entender a massa, o que, que eles falam, o que, que eles podem, não podem. Qualquer coisa, ainda dá tempo da gente ainda ajustar ali para a gente conseguir... É uma assembleia com sucesso. Então, eu acredito que são as reuniões mesmo. Você está presente no condomínio. A gente não está o tempo todo. Mas o tempo que tivermos no condomínio ser bem aproveitado também. Que morador, ele gosta também de conversar com o síndico. Né? Ah, queria falar com você. Você já fez uma reunião sobre isso, mas ele quer... saber.
E fazer uma campanha, né, gente? Sim. Vocês me apoiam, vocês gostam do meu trabalho, mas venha na assembleia também.
Exatamente.
Né? Tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo, não tem o que questionar, mas vem na assembleia para apoiar. Porque na assembleia não é só questionar. Também é apoiar, também é mostrar, né, que tá gostando do trabalho do síndico. Acho que é isso. A gente também tem que aprender todo mundo mais a apoiar, mais, e não só criticar.
A assembleia de eleição, tem muito morador que fala, mas você vai continuar, né? Gente, eu preciso de apoio. Ah, mas todo mundo gosta de você. Mas um voto faz a diferença.
Mas é que daí, na hora, todo mundo gosta, só que o pessoal do contra, normalmente, eles se mobilizam, né? Então, eles se mobilizam para ser do contra. Então, o pessoal que também gosta, também tem que se mobilizar.
Daí, eu acho que a comunicação, de novo, eu acho que funciona muito bem. Né? Não só a reunião aberta, mas a sua comunicação, seja pelo aplicativo, seja pelo grupo do WhatsApp, de informar. Porque você vai tirando... qualquer brecha que alguém tem para falar. Tipo, o síndico não vem aqui. Poxa, mas na lista de transmissão, a pessoa vem aqui 2, 3 vezes por semana. Ele coloca lá toda vez que ele chega. Tem isso lá pela SA, a gente tem costume de... A gente tem uma agenda com o condomínio. Então, apesar das visitas operacionais acontecerem em horários aleatórios, tem uma visita na semana que é avisada para os moradores, para eles poderem se organizar.
É legal, essa estratégia eu acho legal, porque assim, se você, todas as suas visitas são anunciadas, a casa vai estar preparada para te receber.
Exatamente.
E se você chega lá sem que ninguém esteja preparado para te receber, né? Às vezes,
você vê funcionando.
Você vê a coisa, né?
Você vê a realidade, né? Não, só quando
não dá
para
avisar
lá.
Sempre, é mas boa. Uma a gente avisa para os moradores, para a equipe a gente não avisa e vai normalmente.
Vou te pedir uma dica de ouro, você que atende a vários condomínios, tá? E a Mari em breve vai atender também. Tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Dica de ouro. Qual é a chave para se dar bem com o conselho? Principalmente quando você chega como síndico externo. Qual é a dica de ouro que você tem aí para fazer bem esse meio campo com os conselhos de cada um desses condomínios que você vai lá e começa a atender?
Eu acho que assim, cada condomínio, às vezes a gente vai dar sorte de um conselho muito participativo, mas do bem. Às vezes vai ter aquele condomínio que é um pouco mais receoso, seja com o síndico profissional anterior, que eventualmente não foi tão legal, ou com o síndico morador, que também não foi tão legal. Então, você chega já num ambiente meio de desconfiança. Então, acho que você criar esses laços e fazer eles entenderem que eles são parte da gestão é crucial para você começar bem, né?
Sim.
Ouvir o que eles estão querendo e explicar para eles, com números de novo, o que dá e o que não dá. Né? Deixar a coisa clara desde o início. Isso tira toda a ansiedade, tanto do morador quanto do conselho, sobre o que vai acontecer, sobre onde as coisas vão acontecer.
Aproveita, tá, vamos apertar mais um pouquinho o cinto. Fala para a gente o que é que você considera que é absurdo
e o que é que não é. Exemplo, coisas assim, que a gente sabe, tem conselheiro que o sonho dele era ser síndico, mas ele não quer colocar o CPF dele, ele quer ficar mandando, comandando, como domínio, mas ele quer terceirizar, né? Terceirizar a responsabilidade civil e criminal, mas ele quer praticamente ser o síndico do condomínio. Sim. Como encontrar o equilíbrio nesse sentido aí?
Eu acho que o conselho normalmente é formado por mais pessoas.
Sim.
Então eu abro, eu assim, a conversa é desde o início muito clara. O meu contrato, meu contrato não tem rescisão nem para um lado nem para o outro. Justamente por isso. Porque eu também não estou afim de ficar num lugar que eu não consiga impor o meu ritmo de trabalho. Né? Eu me entendo como uma empresa prestadora de serviço, a gente faz gestão de propriedades, é isso. Então a gente é cerebral, a gente tem processo e as coisas precisam acontecer. Não vou ficar fechando informação dentro de conselho. Aconteceu já mais de uma vez comigo, de conselheiro, da gente entrar no condomínio e eventualmente o que o conselheiro quer...
Engessar tudo, né? Querer engessar tudo, você não tem nenhuma liberdade.
E aí eu explicar, falar, então, mas não pode fazer por causa... Não é que eu não quero, é que não pode fazer o que você quer. Uhum. Não é assim, né? Não é a gente que decide.
Ele quer mudar tudo.
É a massa condominial que decide, isso não tá na nossa mão. A gente mostra as opções e a massa condominial decide. Se a coisa não anda e se o resto do conselho não entende e me apoia, eu deixo o condomínio.
Boa. Aí a história da gente demitir o condomínio. A gente também demite o condomínio que não está encaixando com a nossa forma de trabalhar.
Eu entendo,
né?
Totalmente o receio, principalmente de quem está assim, começando, que não está com uma carteira formada ainda, porque é difícil fazer isso mesmo.
Uhum. É uma decisão complicada.
É uma decisão, né? Mas eu acho que a gente não está nesse mercado para andar conforme a música. Se a gente se intitula profissional, a gente tem que entender do negócio e entender que o condomínio precisa comprar a ideia, o projeto. Senão a gente fica... Em cada condomínio a gente vai fazer o que eles querem.
A gente tem que impor os limites, né? Exatamente. Limites profissionais. Eu acho que falta muito também consciência do conselho, do papel de cada um.
Exato.
Do que é conselho fiscal, do que é conselho consultivo, que existe muito isso mesmo. Ah, síndico profissional, a gente vai mandar nele. Ele vai fazer o que a gente quer porque a gente paga, né? Eu tô pagando, então... E não é assim.
Exatamente.
É síndico profissional e ele tem a responsabilidade, assim como o síndico morador... A responsabilidade toda, criminal, civil, é dele. E outra, tem a questão, é o seu trabalho, é a sua empresa, é você que está fazendo, né? Então, assim, não é o que ele quer, né?
Também a gente tem que fazer tudo dentro da lei.
Sim.
Né? Não é... Não tem como seguir. É o que o Vitor falou. Não tem como a gente seguir tudo porque tem a lei. Então, eu costumo sempre dizer uma historinha, que o arroz cada um faz do seu jeito. Mas existe uma burocracia, porque é facinho fazer o arroz, mas existe uma burocracia. O condomínio é a mesma coisa, a gente sabe que é... Volta no que a gente falou um pouquinho antes. São os mesmos problemas que cada um desenvolve do seu jeito para chegar ali num denominador comum, na resolutiva do problema.
Só tem uma questão, a gente tem que tomar cuidado também com demitir o condomínio.
Sim.
Porque é libertador demais. E a gente, se for não muito honesto, você tem que ter resiliência às vezes.
É.
Uma pessoa não pode tirar a gente do prumo, né? A gente tem que ter cautela. É um trabalho, é um contrato, e não é um contrato com o conselho, é um contrato com o condomínio.
É verdade, mundo.
Então não está se sentindo à vontade com alguma situação que o conselho te impôs? Chama uma assembleia e resolve. E ponto, acabou.
Uhum.
É isso aí.
E sobre o arroz, você pode pegar um arroz da mesma marca, né, Lidiane? Da mesma marca, divida esse quilo de arroz em 4 partes de 250 gramas, um para cada um de nós aqui dessa mesa, tá? Após o término da preparação, experimente os 4 arroz, eles vão estar com o mesmo gosto?
Não.
Cada um vai fazer de uma maneira diferente e vai ter uma pequena diferença, não vai?
E aí que tá beleza, né? Aí que tá a beleza da coisa.
Exatamente.
Mas o objetivo foi alcançado.
O objetivo foi alcançado, fazer um arroz, né?
Todo mundo matou a fome com o arroz.
Tá vendo como os exemplos aqui são bem didáticos na nossa mesa, não é verdade?
Tem de tudo.
tem de tudo, é isso aí. Vamos lá, Lidiane.
Bom, querendo saber assim, dos dois, né, do posicionamento de novo, o que vocês acham? Vocês acham como que a gente poderia melhorar isso dentro dos condomínios, né? Vocês têm ideia? Vocês já pensaram assim em chamar pessoas para fazer palestras? Vocês têm isso no condomínio de vocês? Sobre vários assuntos, né, se for pensar... Mas vocês pensam assim, o que já pensaram? Puxa, se eu fizesse tal coisa, iria melhorar a questão, agora falando nesse nosso assunto do posicionamento feminino, de preconceito, de machismo. Já pensaram em alguma coisa assim? Já viram acontecer isso em algum condomínio?
Eu penso todos os dias e depois eu vou pedir um auxílio pro Vitor. Mas eu penso todos os dias de verdade. É, que o próprio morador, ele ajude ao vizinho, né? Todo mundo seja... Todos próximos. Então, um dá uma luta, o outro é a professora. Então, um dia, cada um fizer uma atividade daquilo que desenvolve para o condomínio. Uhum. Eu acho que o negócio flui. Porque você vai ver que aquela pessoa não é tão chata assim. Aquela pessoa... E aí também ajuda também a questão da assembleia, a questão... O respeito, a empatia... N coisas.
E às vezes até alguém dessa área, sei lá, um psicólogo, né? Alguém dessa área para falar sobre esse assunto, né? A nossa vida anda tão corrida. Da questão do respeito da mulher, dessa questão mesmo. Sim, do machismo, a vida tá do tão preconceito. Corrida
porque às vezes a pessoa ela acaba não percebendo as coisas, porque todo mundo tem defeito. Uhum. E às vezes a gente tá tão focado que o outro ali, o defeito do outro, que a gente esquece dos nossos. Então acho que se o morador, cada dia da semana ali, uma vez por mês, ele desse uma aula daquilo que ele desenvolve, eu legal. Acho que ia ser todo mundo mais companheiro.
As ali. Pessoas se conheceriam, mas é a mesma coisa. Eu não sei o que vocês acham disso, se vocês já fizeram, mas de fazer, às vezes, comemorações, festas no condomínio. Eu vejo muitos síndicos falando... Sim. Que isso ajuda muito. Fazer festa muito junina, mesmo. Halloween, Natal, Papai Noel chegando para as crianças. Atividades sim. No geral.
Você tem algum calendário de eventos? Implemento
sempre que é possível, né? Sim, nem todo condomínio, porque eu gosto que eles participem também. Então, a gente cria uma comissão, forma ali um calendário do ano, nas datas principais, e separa em assembleia uma quantia de X reais para dar um suporte aos custos desse evento. Então, por exemplo, o Halloween a gente fez ano passado, o Natal, na maioria dos condomínios, onde a gente conseguiu aprovar também, porque senão, sem dinheiro, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer da melhor forma possível. Eu acho que fazer meia boca, não sei se é o caminho, né? Então, mas isso eu acho que é crucial. Acho que um grande mal de briga entre vizinho e condomínio é que eles não se conhecem.
É.
Eles não se conhecem num ambiente fora da assembleia, que é um ambiente de pressão.
Sim. Inclusive então, pessoas do mesmo andar, do mesmo cara. Andar. Não é mais difícil. Um do primeiro andar, outro do décimo, não.
Não, do mesmo, é verdade. Que às vezes até tem prédios também que no mesmo andar os elevadores são separados. Às vezes são dois por andar, mas cada um tem um elevador. Então você nem sabe direito quem que é seu vizinho do mesmo andar, né? Exato, nem vê nunca, nem no elevador. Mas eu acho que é mais difícil, né, você brigar com seu vizinho que você encontrou lá na festa junina, sei lá, e bater um papo na hora que você vai.
Mas, pô, o cara que comeu pastel, conheço. Tava sem carteira, ele pagou o caldo de cana, depois eu fiz, sabe, um negócio assim? Não tem porquê. Então, isso realmente eu acho que faz uma diferença no modo geral.
De conscientização.
E sobre conscientizar essencialmente sobre a questão... A gente recentemente assim, né, visto há tanto tempo que acontece... A violência contra a mulher e a necessidade do condomínio se posicionar quando isso acontece com o morador. É, ganhou uns holofortes há não tanto tempo quanto deveria.
Sim.
Então, acho que fazer umas campanhas internas, tanto com comunicado, se você tem a eletromídia lá no seu elevador, utilize a ferramenta, é uma ótima ferramenta de comunicação. É, para mim, pelo menos, me ajuda assim absurdamente. A gente consegue criar rotina e sempre lembrando eles que as coisas são importantes, não só do regulamento interno, de uma questão de obra, mas também lembrar um pouco do que é viver em sociedade, porque o condomínio é um mini bairro, né?
Uhum.
As pessoas precisam se organizar ali, senão ninguém vive bem. E eu acho que tem um monte de iniciativa aí, pelo menos eu conheço umas duas, que consegue fazer palestra em condomínio, enfim.
Que é muito legal, dá para levar vários temas, né? Exatamente. Então, sem esse tema da violência doméstica,
criança solta,
de preconceito, de pessoas especiais, como lidar também com crianças especiais, enfim, né? Tem muita coisa, porque o condomínio é um público que há necessidade de muito. Então, assim, acho que se os síndicos buscassem trazer mais isso para os condomínios, ia ser muito bom.
Agora, na Páscoa, a gente fez. Eu, minha assistente, a gente fez as crianças fazerem os próprios chocolates.
Olha, foram que
meninos,
legal.
Meninas, legal. Foram pequenininhos, acompanhados dos pais. Foram meninos grandes, até maiores que eu. Ah, a gente pode fazer? Pode fazer também. E foi muito bacana, porque cada um, eu pedi com um mês e meio antes, R$20 de cada um. E aí, na semana, eu comprei o chocolate, tudo que precisava para fazer. E eles fizeram, passaram a tarde toda comendo chocolate. E foi legal. E aí, no final, eu falei, olha, a regra é, não suja o condomínio. Tem a lixeirinha, joga tudo lá. Não teve sujeira no condomínio. Todos participaram, foi bem gostoso.
É, quando é feito
e com... a criançada, quando vê as coisas erradas, entrega com uma beleza, né?
É, maravilhoso.
E é isso que eu ia falar, é muito Cíntico legal o condomínio.
É, né?
Síndico Mirim.
Isso que eu ia falar, no seu evento lá, teve, no último do ano passado,
sim,
teve.
Sim, nós
assim,
levamos,
tipo, nossa, achei
foi
máximo
fenomenal, fenomenal.
As meninas falando, eu sou síndica, eu sou subsíndica, eu sou do conselho. Gente, envolver essa criançada, né? Pra eles terem, eles
crescem,
adoram essas
e
coisas.
E eles crescem com respeito, né? Sabendo que nem tudo é possível. Né? Que existem as regras para tudo.
E eles vão também atrás dos amiguinhos. Ó, não pode, sim, fazer isso não, né?
Gente, deixa eu agradecer os nossos parceiros, que o tempo não passa, que o tempo voa. Deixa eu agradecer os nossos parceiros. A gente volta daqui a pouquinho para... Enquanto vocês tomam água aí. A gente volta daqui a pouquinho para fazer o pedido ao gênio condominial. E aí partir para as considerações finais, enfim... Tá bom?
Ótimo.
Vamos lá. Eu quero agradecer ao grupo ProSecurity aqui conosco, desde o início do Papo Condominial Cast, neste formato de vídeo, ali na terceira temporada. Isso mesmo. A primeira e segunda temporadas foram o podcast Raiz, lá na cidade de...
Aracaju,
tá craque, Lidiane Guedes. Acertou. Que eu falei que nós estamos voltando pra casa, né?
Voltando
pra casa. Ela ligou uma
mas...
coisa pra outra, né? Muito bem. Peguei o Lidiane agora,
sou eu. Tô esperta.
Isso mesmo. Então o Grupo ProSecurity, desde o nosso início aqui neste formato de vídeo, tá? Empresa com mais de 36 anos de atuação aí no mercado e vem suprindo... com extrema riqueza de detalhes, com grande expertise, uma empresa que mais de 90% da sua cartela são condomínios, né? Isso é importante, gente, ó. Tem empresas, tem empresas que têm várias áreas de negócio dentro da tua empresa. E quando a empresa tem uma área que é predominante, é o nicho condominial, isso mostra que ela está um passo à frente, porque ela é altamente especializada, ela entende. A gente fala muito, né, Lidiane, aqui, que condomínio é um mundo à parte, tem muita situação em condomínio, que em condomínio é diferente a maneira
com
de
certeza.
Atuar, né? No tocante à terceirização, então, tem muitos cuidados que a gente tem que ter, né? E a PRO, ela trabalha ali tudo bem dentro da legalidade, fazendo com que seu condomínio tenha eficiência. E você, que é síndico, tenha sucesso em sua gestão, porque afinal de contas, um dos pilares aí para que o síndico ele possa estar performando bem, porque não venha me falar, você que está assistindo esse episódio, que você é uma equipe, que você não depende de ninguém no condomínio, que nada do condomínio precisa de ninguém para funcionar, não é esse o mundo real. O mundo real é que a gente precisa de profissionais competentes, pessoas que atendam bem, né? O nosso público, quem que é o público do condomínio? Os condôminos, né? Ou seja, se for uma associação, os associados, gente. Então, assim, tenha uma empresa que viva, respire e que tenha uma atuação forte em condomínios como o grupo ProSecurity, a Proclean na área de limpeza, empresa do nosso grupo focado na área de limpeza, tá? Ó, é importante falar, tá? Porque existem diferenciações tributárias do cargo de portaria, cargo de limpeza. Então, você precisa ficar muito atento aí quando você receber proposta baixa, se aquela empresa que te deu a proposta, ela tá no enquadramento correto ali, fiscalmente aí falando, tá, gente? Então, se atente a contratar uma empresa que esteja 100% pautada dentro da legalidade para que você depois não tenha qualquer tipo de problema, tá? E se você estiver desejando migrar a portaria física do teu condomínio para a portaria remota, nós temos, dentro do nosso grupo, também temos a solução que é a Homit Portaria Remota, crescendo a cada dia que passa, mais e mais condomínios aderindo aí à solução da Homit Portaria Remota, que é uma empresa do grupo ProSecurity, né? E aqueles condomínios que desejam implementar um sistema de controle de acesso altamente eficiente com inteligência artificial, ou seja, equipamentos, né, que a gente chama de portaria autônoma, aquela que é difundida através de equipamentos, soluções de QR Code, LPR, que é leitura de placa, enfim. São diversos cenários, né, em que a nossa equipe vai até o seu condomínio, não existe uma receita de bolo. A gente tem que ir lá, avaliar, verificar o que é que o seu ambiente precisa, qual a quantidade de equipamentos, tá? Então você vai escanear o QR Code que está na sua tela, depois desses QR Code que está aqui, virou agora,
lá da Superloja, que agora esse vermelhinho que está aqui na sua tela, bem próximo do capacete do Ayrton Senna do Brasil, aqui conosco, né, gente? Então você vai escanear este QR Code, fazer contato diretamente com o time da ProSecurity, aproveita e segue lá nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook ou LinkedIn, Grupo ProSecurity, trazendo grandes novidades aí, como a Torre Pro. Torre Pro é a mais nova inovação aí da ProSecurity, que são aquelas câmeras que a gente percebe ali, aquele poste, né, que fica ali à frente do condomínio apontando para a via pública, só que com um grande diferencial. Nós logo, agora nesse mês de maio, vamos ter um episódio especial sobre a Torre Pro e vocês vão perceber que é a única empresa do mercado que tem uma torre que também pode atender as áreas internas do seu condomínio, é a ProSecurity. Ficou curioso? Faz contato no direct do Instagram, escaneia esse QR Code, faça aí contato com eles que a gente vai agendar aí uma visita ou te atender digitalmente, uma reunião online, enfim, para que possamos tirar as suas dúvidas, tá? E eu fiquei tão feliz quando vi nosso síndico aqui mencionando quanto que a Eletromídia faz diferença na gestão. É isso mesmo, a Eletromídia, empresa que faz a diferença em praticamente quase todos os estados brasileiros, e agora que ela chegou também na região norte, né, no Pará e Amazonas, já são 20 estados aí, quase 80 cidades que possuem as soluções aí da Eletromídia, e o nicho condominial é um dos principais, né, cores aí, ou seja, um dos principais braços aí do negócio deles, né, mais de 10 mil edifícios aí residenciais e comerciais que possuem a solução. Olha, se tem mais de 10 mil edifícios, vê lá quantas telas não tem, né? Porque tem condomínios aí que tem, né? Lidiane, tem na cartela dela condomínios que tem. Ela pega o contrato da empresa elevador, que ela vê o número de equipamento, toma um susto, né, Lidiane?
Com certeza.
Então, olha, se for calcular o número de telas dentre esses 10 mil aí, acho que vai perder as contas, né? Então, com certeza é um número bem elevado de telas aí nos condomínios aí brasileiros que estão com a solução da Eletromídia. Aproveita e segue lá no Instagram, @eletromidia.com. Pontinho, ó, um pontinho no seu prédio. Eletromídia ponto no seu prédio, tá bom? O QR Code está aqui no canto direito inferior da sua tela. Eu também quero agradecer em especial a Superlógica. Superlógica que oferece aqui o Papo Condominial Cast, tá? A Superlógica oferece o Papo Condominial Cast. É a empresa que possui o maior market share no segmento de administradoras de condomínio. Isso é muito bom falar mais uma vez, né, com um síndico que viveu e respirou administradoras por alguns anos, né? E ele sabe que eu tenho certeza que algumas, se não todas, algumas delas, pelo menos uma delas, utilizou aí soluções Superlógica ou áreas, enfim, dentro ali da administradora que ele atuou. Porque, afinal de contas, mais de 50% de todas as administradoras do país estão utilizando as soluções Superlógica. Esse parceiro é o maior parceiro das administradoras de condomínio no Brasil, que está aí fortalecendo a cada dia que passa, trazendo inovação, trazendo novidades aí para o mercado condominial. E esse ano vem com tudo, mais uma vez, o Next, que é um evento que eu tenho o privilégio de ser um dos apresentadores, circulando aí o Brasil inteiro. Esse ano vamos fazer aí vários eventos pelo país, fechando ali com chave de ouro em Campinas, um evento aí, olha, não posso ainda antecipar, dar spoiler, mas se preparem que vem coisa muito grande, vem um evento maravilhoso aí para fechar o ano aí de 2024, tá? Gratidão todo o time aí da Superlógica. E agora eu vou falar do grupo PPA, que é o maior fabricante de automatizadores de portas, portões e cancelas, não só do Brasil, da América Latina. E cada dia que passa aí, aumentando o seu portfólio, adquirindo novos nichos de atuação, novas marcas, ampliando o seu leque, tá? Empresa que completou 40 anos de... Gente, são mais de 4 décadas, tá? Empresa 100% nacional, diretamente de Garça, tá? Que eu quero mandar meu abraço especial e a minha admiração a toda a família Pérez, tá? Que fundou aí o grupo PPA e que, com certeza, investe massivamente no mercado condominial, em diversas iniciativas. E, olha, eu te desafio, entrar em um condomínio que não tenha pelo menos um item aí do grupo PPA. É muito difícil você chegar no condomínio que não tenha uma cancela, né, um motor de portão, enfim. Tá fazendo a diferença no meio condominial, né, e ampliou mais recentemente para toda a área de controle de acesso, alarmes, interfonia, CFTV, fechadura, ainda mais, e ainda produto para a internet das coisas. É isso aí, o IoT e o IA, contudo, aí no mercado condominial. Para fechar, eu quero falar do Deduz Soluções. Deduz Soluções é o nosso parceiro, nosso cartão multibenefícios. Isso mesmo. Síndico, você está tendo dificuldade com aquele cartinha pequeno, que você nunca consegue fechar os centavos. Dinheiro, olha, hoje em dia o dinheiro físico é uma coisa que a gente não recomenda raro, mais. Você, né? Ficar é raro. Você ficar com dinheiro do condomínio em espécie é algo que depois tem que ficar prestando conta e fica ali fazendo aquela conta de padaria. Gente, ó, vou dar a solução para vocês. Arroba Deduz Soluções. Vai solicitar o verdinho, o cartão físico, tá? Vai vir um cartão para você que é síndico, vai poder utilizar como caixa pequeno, você vai colocar um crédito, vai pagar um boleto no valor, exemplo, R$500, mil, 100, 200, qualquer valor. Vai colocar aquele valor e você, a partir de agora, você tem um cartão físico que você vai fazer a compra, vai ter um número válido do cartão Mastercard, você vai poder, por exemplo, comprar em locais como o Mercado Livre, por exemplo, que vocês sabem que tem muitos produtos que você tem dificuldade de achar, é muito difícil, que no Mercado Livre você não acha. O que não tem no Mercado Livre é o que não existe. Tudo que existe está lá. Então é simplesmente, você vai pedir o seu Deduz Card e vai poder fazer compra no Mercado Livre, fazer aquelas pequenas compras que você às vezes precisa ter uma verba para fazer uma compra de alguma despesa emergencial, vai fazer uma assembleia, comprar alguns itens para receber bem seus condôminos, né? Enfim. Então você precisa ter, e mais uma vez eu vou citar o nosso síndico que trabalhou em administrador, e ele sabe o quanto que isso era algo que gerava demanda, esse vai e vende dinheiro, como é que faz para comprar,
não,
e antigamente era a história do cheque, né? Que eu tenho certeza que ele trabalhou com cheque também, né?
Peguei.
E a pasta não fecha, e fica aquela conta, cadê os comprovantes, cadê os... Gente, acaba com isso. Acaba com essa novela, não é verdade?
Sem dúvida nenhuma.
Então Deduz Card aí, Deduz Soluções aí para vocês, e a questão também do vale alimentação, refeição, auxílio home office, saúde, odontológico, academia, mobilidade, ó, nada de ficar colocando dinheiro aí, né, Gladiane? Na conta do seu colaborador, meu síndico, seguinte, olha, eu não quero vir de ônibus, não quero vir de metrô, mas eu tenho aqui minha motinha, coloca aqui uma gasolinazinha aqui na minha conta.
Depois, na hora que ele pede demissão,
ele vai lembrar de tudo isso, né?
Nossa,
ele não quer saber que o síndico foi bonzinho, que deu um jeito pra ele, né? Vai pagar duas vezes, né, Gladiane?
Vai, com certeza.
Vai pagar duas vezes. É isso aí. Então, agradeço a todos os parceiros aqui do Papo Condominial, fechando aqui esse mês de abril, hoje dia 29 de abril, mas eu não estou encerrando o episódio não, nós estamos quase aqui no final, opa, o horário aqui realmente estendeu, vamos lá, para a gente partir aí para o pedido do gênio condominial. Né, Lidiane Gueski?
Isso aí, vamos.
Vamos começar com quem? Com as damas?
Com as damas, hoje a gente está falando de posicionamento feminino, né? Com certeza,
Mari,
o Vitor vai deixar ela ser cavalheiro.
Esta é a sua hora de fazer um pedido ao gênio condominial. Sabe aquela coisa que, nossa, só o gênio condominial para resolver algo?
E o gênio não é machista, né?
Não é
machista. O gênio atende todos os pedidos de todos.
E ele é bonzinho, viu? Ele é muito generoso.
Isso é ótimo. Olha, o meu pedido que o morador se posicione também, né? Para defender o próprio condomínio, o próprio lar. E consigam entender o que o síndico passa do lado de cá. Porque é muito difícil, é muita responsabilidade. Então, meu desejo é esse.
Que o morador que não entende seja síndico por um dia.
Nossa, ótima
era
ideia.
Bom, Lidiane?
Podia fazer um desafio desse. Acho que você devia lançar.
Síndico por um dia.
Posso escolher também o dia?
Dia, fala o
a
dia.
A madrugada, o síndico por uma madrugada.
Qual o dia da semana
de
que
problema.
Ele... Pra ele fazer o estágio. Fala aí o dia da semana.
O dia que tiver mais problema.
Segunda-feira, pós-feriado prolongado.
Isso aí. Gratidão, Mari, você por ter estado aqui. Já você faz suas considerações finais. Foi ótimo o seu pedido. Vitor, seu pedido ao gênio condominial.
Eu não vou fazer um pedido porque eu sou um cara muito otimista. Então, eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Mas eu vou pedir pro gênio talvez dar uma antecipadinha.
Boa.
Nessa consciência geral. Não só do mercado condominial, mas da sociedade no geral. Eu acho que as mulheres tenham mais oportunidade, tenham mais visibilidade. E que tenham mais oportunidade de mostrar o trabalho que ela sabe fazer já. A gente só precisa que o gênio dê uma leve ajudada.
Uma leve ajudada.
Antecipa,
né?
Não precisamos passar mais tanto tempo aí tendo que explicar o óbvio para as pessoas, né?
Muito bem, vou pedir para você aproveitar já fazer as considerações finais e volto para você, viu, Mari? Vou pedir para você fazer as considerações finais, aproveitando para te agradecer. Você de prontidão atendeu aqui o nosso chamado, conseguiu remanejar sua agenda, entendeu que esse aqui é um espaço importante para a sua carreira, para o mercado condominial, porque assim, a contribuição que você deu aqui foi sem precedentes. Muitas pessoas com certeza aprenderam. Eu saio daqui e vou falar melhor do que eu entrei na Ligênia. A gente vem aqui, a gente aprende. Então você hoje veio aqui com total humildade, trouxe vários exemplos aqui à nossa mesa. Então fique à vontade para fazer suas considerações finais. E ao passo que você for falando, a produção... Eu quero que, também que você cite o seu Instagram para quem estiver somente ouvindo em áudio, não estiver vendo visualmente, mas a produção também vai colocar na tela aí o teu arroba a partir do momento que você começar a falar.
Tá ótimo. Bom, acho que agradecer a oportunidade antes de mais nada. Para mim é muito especial estar aqui. Era uma coisa que eu já vinha querendo fazer em algum momento e acho que não tinha oportunidade melhor.
Só antecipamos, né?
Só antecipamos. Começou bem, gente. Antecipamos. Começou bem, gente.
Antecipamos.
Eu acho que é isso, né? A oportunidade a gente tem que agarrar. Serve aí também para quem está começando na vida de síndico. Não se amedrontem. Contem com a gente lá. O Instagram lá é SAG Condominial. Conta com a gente. Eu sou uma pessoa extremamente aberta, de verdade. Então, manda uma mensagem lá, a gente vai bater um papo, onde eu puder te ajudar a começar, a melhorar. Não que eu seja nada, mas eu acho que a gente está aqui e tem que ser colaborativo nesse mercado. Legal. É o que eu defendo e o que eu tento fazer todo santo dia.
E aí, contato contigo através do direct lá desse Instagram, não é isso?
Ou direto pelo site também, sagcondominial.com.br.
Maravilha.
E lá tem todos os contatos, endereço lá, vai lá tomar um café com a gente, bater um papo.
Bom. Mari, vai lá, não vai, Mari? Mari já disse que vai, hein?
Já vou.
Muito bem, Mari. Suas considerações finais, como é que foi participar hoje aqui do Papo Condominial Cast? E deixa o seu contato para quem quiser fazer contato contigo. E a produção vai colocar também teu arroba aqui na tela.
Agradecer, né, sempre, porque cada minuto com pessoas com muito conhecimento, não tenho palavra para mensurar tudo que eu aprendo, tudo que eu evoluo e tudo que eu conquisto. Então, quero agradecer a oportunidade também. E, por enquanto, eu só tenho o Instagram, né? Ainda não, o site ainda está em construção ainda. Tem bastante coisa para fazer. Mas o meu Instagram é @mariane.melo.síndica.
Opa, legal, hein?
E lá, qualquer coisa, só me chamar. Tem, de vez em quando, tem as dicas lá que a gente coloca.
Legal,
as coisas. E é isso.
Parabéns.
Muito obrigada.
Obrigado por ter estado aqui conosco. E continuem sempre conosco, sempre que puderem, nos dando a honra aí dessa audiência extremamente qualificada que vocês são. Lidiane, suas considerações finais de como é que foi o episódio de hoje, fechar o mês de abril, né?
É isso aí. Ah, só tenho a agradecer a vocês a oportunidade de conhecer. Não conhecia nem o Vitor nem a Mari. Prazer ter conhecido vocês, conversar um pouco, saber um pouco, né, da vida de vocês como síndico. Muito obrigada aí por compartilharem experiências. Muito feliz de novo, Daniel, por participar. Saudações condominiais a todos. É isso aí.
Muito bem, pessoal. Também quero agradecer a todos vocês que nos deram o privilégio de estar chegando ao fim de mais um mês aqui, né? Fechando o quarto mês aí do ano de 2024. Sempre toda segunda. Esse aqui é o único podcast que começa e não acaba nunca. Então a temporada é o ano inteiro, tá? Porque aqui a gente faz isso aqui, é um propósito. A gente tá aqui toda semana trazendo novos conteúdos, novas pessoas, às vezes até já chegamos a repetir pessoas, mas com assuntos diferentes. Às vezes a gente traz a pessoa para fazer um episódio, a gente vê que não deu para falar, às vezes traz dois temas e não deu para falar, e aí a gente faz em dois episódios, enfim. Então, esse espaço está à disposição de todos vocês no mercado condominial. Gratidão. Vamos mais para mais um mês, né, na semana que vem, a partir do dia 6 de maio. Né, semana que vem, próxima segunda, dia 6 de maio. E bom feriado a todos, né, Lidiane?
Verdade, dia do trabalho, ninguém pode trabalhar.
Dia
todo
do
mundo
trabalhador.
Descansando.
Dia do trabalhador, o que, é que a gente tem que fazer? Dia do trabalhador, descansar,
descansar,
né?
Descansar. E síndico nenhum pode trabalhar também.
Não
que
pode
não aconteça nada nos condomínios, é folga pro síndico, gente. Por
gente,
favor.
Olha, é o feriado de quarta-feira, né, gente? É aquele feriado que você vai ficar com a família, não vai dar pra fazer aquela viagem lá pro litoral e passar quatro dias, porque não. Você ainda tem a quinta e a sexta,
mas também não vai,
né,
ficar fazendo festa no condomínio, barulho dentro do apartamento.
Não vai dar
também,
não.
não vai dar uma folga para os síndicos.
É isso,
né?
Aí.
É isso aí, pessoal. Obrigado a todos por terem estado conosco até agora. E esse foi o nosso 16º episódio da 5ª temporada. Realizado hoje, dia 29 de abril, onde eu estive com os síndicos Vitor Alcântara e Mariane Melo, e na companhia da nossa querida doutora Lidiane Genski.
Aí, valeu.
Isso aí, vamos para a semana que vem. Tchau, tchau, gente! Até a próxima!
Tchau.